Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, para falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Hoje eu tô aqui para falar do corre dela, Francesca Monfrinati, fundadora da marca Francesca e produtora de conteúdo. O corre delas.
O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
Gente, só que assim, já começo dizendo que Francesca é também, além dessa grande mulher, minha amiga, então. Eu vou chamar ela de Queen durante o episódio inteiro, acostumem-se, porque esse é o nosso apelido, né, Queen?
Ai, gente, já tô com lágrimas, você tá vendo que eu tô com lágrimas no olho? É minha Queen, gente, eu preciso dizer também.
Então, e eu nem lembro exatamente como esse apelido começou, mas eu acho que ele diz muito sobre a admiração mútua que a gente tem pela outra, pela trajetória, a força que a gente sempre dá uma para outra. Então, assim, nem precisa explicar, é Queen porque a gente se ama e se admira.
E é muito louco que hoje, meu primeiro podcast, eu tô
Ah, isso é
voltando
demais.
pra Luanda, que eu conheci em um podcast
Dá óbvios, bom
da
dia,
Óbvios,
óbvios.
inclusive, que eu mandei uma DM
Sim.
dizendo: mulher, você é foda.
Foi isso mesmo. E eu já te acompanhava, enfim. Eu acho que para quem acompanha personas ali nas redes sociais, esse momento que essas personas chegam na gente também através do nosso trabalho é muito um cheguei lá, sabe? E aí, quando você me manda uma mensagem assim, eu respondi alguma coisa e você me manda essa mensagem, para mim foi muito tipo, nossa, a Francesca também tá me vendo. E uma coisa que acontece sempre aqui nesse podcast é que eu trago muitas convidadas capricornianas. É super por acaso, mas assim, ou talvez não seja.
Talvez não tanto,
É,
né? Porque a
talvez
gente
não
se ama.
seja. Exatamente, exatamente. E a Queen é mais uma delas, gente. Então, assim.
A gente divide desse
É, total, total. O tempo
fogo.
inteiro. Mas, ô Queen, me fala uma coisa. Quem te acompanha e quem vai passar a te acompanhar, enfim, consegue ver que a sua trajetória ela é muito marcada pelo seu senso estético. É sempre muito apurado, enfim. É só entrar no seu Instagram que a gente sabe e acompanhar as coisas que você faz. Então, eu queria que você começasse falando para mim o que significa estilo para você.
Para mim, é a maior forma de expressão sem precisar abrir a boca, né?
É total. É
É
comportamento, né?
comportamento total, é como a gente se apresenta para o mundo, eu acho. Eu acho que é como a
Sim.
gente quer que o mundo veja a gente, né?
Sim.
E eu acho que mesmo ao mesmo tempo que está totalmente atrelado à nossa personalidade, o nosso estilo é a casca. A personalidade é o recheio, né?
Nossa, total.
Então, eu acho que é isso. Eu acho que é como a gente quer que o mundo veja a gente. É como a gente conversa sem precisar falar absolutamente
Sim.
nada, né? Eu sou isso aqui.
É,
Tire suas
isso.
próprias conclusões, né? Mas é
Exatamente.
basicamente isso,
E
né?
o Queen, como que você construiu o seu estilo?
Ah, garota.
Vai tempo, né?
Pô, é só dar um Google que você vai ver que, meu amigo.
Eu dei esse Google.
Foi uma grande transformação, né? Eu acho que a gente vai se conhecendo e reconhecendo dentro de um corpo, né?
Sim.
É, a única coisa que eu sei que foi muito certo desde o começo é que eu sempre quis me destacar por ser diferente em alguma coisa. Assim, eu sempre quis ir pela contramão. Então,
Tá.
se estavam usando muito isso, eu estava usando muito aquilo. Se o cabelo era daquele jeito, eu estava com o cabelo de outro jeito. E porque eu queria ser diferente, eu sempre gostei de ser diferente. Mas o
Sim.
estilo em si, nossa, assim, foi um amadurecimento babado. É, hoje em dia, eu acho que eu cheguei no meu lugar
É isso que eu ia
definitivamente.
perguntar.
Mas é só testando mesmo, né? Eu acho, Queen. A
Sim,
gente precisa de
é.
fato ver o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente se sente bem de verdade, genuinamente. E arriscando. E eu acho que não tem nada mais gostoso do que arriscar com moda, né?
É
Eu
verdade,
acho que é
é
sobre isso,
verdade.
inclusive, né? É se sentir livre para usar o que quiser, como quiser, né?
Sim, e você trazendo esse ponto, eu queria que você falasse como que essa paixão e todo esse autoconhecimento passa a virar profissão na sua vida, né? Porque, enfim, era uma coisa que você já tinha com você e virou sua profissão.
É muito engraçado, eu sempre gostei de moda, eu sempre customizei todas as minhas roupas, os meus uniformes, desde muito pequena. E então eu criei o primeiro blog lá atrás, né, que foi o Shoe Lover, que foi em 2008, na verdade, e era originalmente só sobre sapatos.
O que também já era muito disruptivo ali pra época de blog, né? Porque quando a gente falava de moda, a gente falava em moda no geral.
Era
você
o look
focou,
do dia.
Exato, você focou num acessório e foi.
É, exatamente. Eu sempre fui muito apaixonada por acessórios em si. Cinto, sapato, mas o sapato naquela época ganhava mais o meu coração. E aí eu resolvi fazer um blog sobre isso, onde eu falava sobre a história do sapato e os estilistas e as tendências. E então, as pessoas, aos poucos, conforme aquilo foi crescendo e rolando uma interatividade real ali, eu vi que elas queriam saber o que eu usava com aquilo.
Entendi.
E aí, foi subindo a tela. Antes era só no chão. E aí, foi subindo e mostrando o que eu combinava e como eu combinava aquele acessório, sabe? Aquele sapato. Então, foi ali a introdução de como eu comecei a trabalhar com isso em uma época que eu, na verdade, já era assistente de vendas na Daslu, que era uma loja aqui em São Paulo, né? Que muita gente conhece.
Sim.
Tem um histórico grande. Mas foi isso. Foi, acho que, o meu primeiro contato ali. Eu comecei a trabalhar com isso. Já sabia que era a única coisa que eu estava feliz em trabalhar. Eu não me via fazendo nenhuma outra coisa.
Sim.
E aí, a gente começou com o blog lá atrás. E aí, foi uma grande transformação, né? Porque era tudo mato, 2008,
sim,
né?
Exatamente.
Esse ano, eu debuto 15 anos de online.
É muita coisa. Muita coisa. A gente vai falar sobre essa transformação, porque eu acho que a sua trajetória também, ela diz muito sobre os caminhos que a influência vai levando ou que a gente, de repente, não quer mais seguir. Mas falaremos sobre isso. Você trouxe aí a questão da Daslu, que você trabalhava lá. Hoje você tem sua própria marca. Mas até chegar aqui, você passou por diferentes cargos em outros lugares, né? Foi estagiária no Carlos Miele, aí assistente de venda na Daslu. Na Daslu mesmo, você chegou a ser estilista da linha deles e tal. Então, eu queria que você me falasse qual que é a importância de ter passado por todos esses trabalhos para hoje construir o seu próprio negócio.
Muitas, né? A primeira é aprender a lidar com pessoas. Eu acho que isso é, nossa, o maior aprendizado. Se você não sabe lidar com pessoas, você não consegue fazer absolutamente nada, né? Então, eu acho que aprender a lidar com pessoas foi muito bom para saber até gerar, né, administrar uma equipe bem, assim, né?
Sim.
Segundo, eu acho que ver as diferentes formas de liderança. Eu passei por chefes muito diferentes e chefes bem... Qual a palavra, hein?
Polêmicos, será?
Polêmicos.
Pro que a gente conhece hoje em
dia, exato. E eu acho que isso também foi muito bom para moldar até a forma como eu ia querer ser como líder,
sim,
né?
Sim, mas você sabe que eu acho é muito interessante você começar falando sobre pessoas, porque em geral, quando a gente pergunta isso, a pessoa já fala sobre a experiência e tal. E ter esse olhar para pessoas, eu acho que é uma coisa muito da nossa geração, né? A gente não quer mais viver o que a gente vivia no mundo corporativo, a gente não quer reproduzir isso, a gente quer construir novas narrativas.
Novas relações, né?
Exatamente.
E são relações, né? Dentro do escritório, fora do escritório, com o seu cliente, é muito complicado. Você tem que saber lidar com pessoas, entendeu?
Sim.
Ter esse jogo de cintura. E eu acho que isso é uma coisa que se aprende trabalhando mesmo, sabe? Porque você escuta muito desaforo, de tudo um pouco, né?
Sim.
Muita coisa ruim junto, né? Eu acho que a gente só aprende na hora que a gente engole sapo e fala, opa, eu não quero ser essa pessoa.
Exatamente.
Então, eu acho que lidar com gente assim, putz, foi uma das maiores aulas. O que eu mais levo também hoje é aprender a ser dedicada, sabe? E ter comprometimento. Eu acho, desde que eu comecei no meu primeiro emprego, que na verdade foi de assistente de venda, porque eu nem na faculdade ainda estava, sempre me falaram isso, se entregue. Porque uma pessoa que se entrega e se dedica, só mais portas se abrem. É verdade, seja boa no que você faz, independente do que você faça, entendeu? Se entregue e se dedique. E aquilo realmente me abriu muitas portas. Porque eu realmente fui muito dedicada, desde sempre.
Sim.
Então, assim, eu acho que dedicação e também foi uma coisa que eu tive que aprender e entender que faria toda a diferença lá na frente, sabe?
E também faz parte da sua essência capricorniana. Eu não conheço nenhuma pessoa tão dedicada e obstinada quanto você, assim.
Gente, eu não tenho essa percepção, olha que
loucura. É, mas você é, nossa. E você falou que você falou que não tinha começado a faculdade. Você fez faculdade de moda e depois você fez uma outra… Você fez uma pós, né? Me conta um pouco do seu processo de estudo, hein.
Na verdade, eu comecei a faculdade de moda no Senac. Eu comecei com modelagem, aí eu vi que não era pra mim. Fiz dois semestres, migrei. Fui pra Anhembi Morumbi, que na época era uma das poucas faculdades que tinham aqui, né. Não tinha nem a FAAP ainda. A FAAP tava começando a criar o curso de moda aqui.
Sim.
Era Santa Marcelina e Anhembi. E eu gostei da Anhembi porque ela tinha um foco que você podia escolher entre fazer negócios da moda ou fashion design, né. Que era
legal.
O estilismo, né.
E você foi…
E aí, eu fui pra negócios.
Olha!
Eu fui pra negócios e naquela minha época, eu ainda podia… 4 anos de faculdade, os 2 primeiros anos eram… um pouco de negócios e um pouco de estilo.
Tá.
E os outros dois seguintes, era você escolher se você queria focar em estilo ou negócios. Então, eu fiz ela inteira de negócios. E aí, depois que eu terminei essa faculdade, eu fiz um curso extra fora do Brasil, que foi no Marangoni, que aí eu foquei em estilo.
Tá.
Então, eu fiz essas duas. É, quando eu comecei na Daslu, eu tava entrando na faculdade ainda, naquela transição. Então, eu fui assistente de vendas de Natal. Era só pra começar, de fato, ter…
Sim.
Na minha casa, sempre foi muito conversado que era pra começar a trabalhar cedo.
Tá.
Pra ter essa percepção, dar esse valor. Eu acho super importante mesmo.
É.
E aí, depois daquilo, eu fui… Quando eu comecei a faculdade, de fato, eu fui pro meu primeiro estágio, que foi o Carlos Miele. Naquela época, eu ainda não tinha o blog. Só que eu criei o blog no meio do caminho do Carlos. Eu fazia toda a pesquisa de tendência pra ele, que ele usava nos desfiles e na coleção. Que eu acho que foi a primeira abertura que eu tive ali de falar… Nossa, acho que eu tenho uma sensibilidade boa de olho mesmo. Isso é uma coisa muito louca.
Sim.
Eu acho que existe muito treinar o olhar.
Total.
Existe super. Mas eu também acho que existe uma sensibilidade maior.
Sim, um dom,
assim,
um dom.
E eu acho que foi ali a primeira vez que eu percebi. Eu falei, nossa, eu faço isso bem. Vou focar aqui que eu faço isso bem. E eu abri o blog totalmente na brincadeira. Parecia, inclusive, que eu conversava com as pessoas durante a escrita. Tanto que foi o que a chamou, foi o que foi o atrativo ali.
Sim.
E por conta disso, o Alexandre Birman me chamou pra Schutz.
Ai, teve esse momento também, Schutz. Olha que legal, Queen. E eu acho muito bom quando essas histórias aparecem, assim, no podcast. Principalmente falando sobre carreira. Porque é isso, você tava fazendo um negócio completamente despretensioso ali, mas de uma paixão sua. Já tinha um emprego, mas de repente vem uma oportunidade a partir de um projeto, né?
Foi.
Um projeto
abriu
seu.
Abriu uma porta por conta de um WordPress que eu fiz ali. Um shoelover.com.br, que eu tirava foto de celular e conversava com as pessoas.
Sim,
então,
por isso que eu falo que tudo é válido. Qualquer
sempre,
ideia, põe
né?
no mundo aí, porque em algum momento ela vai virar alguma coisa.
O medo de errar não pode ser maior do que a vontade de tentar.
Exato,
né?
Exatamente isso.
É, porque isso bloqueia muitas pessoas,
né?
Mas isso abriu essa porta e eu fui, de fato, para Schutz. E aí, eu fiz parte da equipe de estilo lá por um tempo. E foi super legal. Foi o meu primeiro contato real com o sapato.
Que demais.
Que eu amei.
Uhum.
E depois, por conta disso, a Eliana, que ainda era viva, me chamou para fazer… assinar a linha de sapato, cinto e bolsa da Daslu. Então, eu volto pra Daslu como estilista.
Uhum.
Por conta do blog também. Olha que loucura. Uhum. E do histórico que eu tava antes com a Schutz.
Sim. E você trouxe mais um ponto que eu acho super interessante. É que o caminho, eu sempre falo aqui, não é linear, né? Porque você já tinha sido ali assistente na Daslu. Aí você vai, tem outras experiências. E você volta numa outra posição que era o que você, de fato, queria trabalhar. Então, às vezes a gente fica tão afobado ali, olhando para um lugar só e não percebe que às vezes se virar a esquina
exatamente.
Vai ter uma oportunidade interessante que no fim você vai chegar no seu
exatamente.
Ponto, mas você vai chegar com muito mais bagagem.
E foi muito louco, porque na época eu tinha 21 anos, eu não tava nem perto de terminar a faculdade, não, eu tava terminando a faculdade,
tá.
Eu acho que faltava, sei lá, 2, 3 semestres. É, acho que 2 semestres, eu já era estilista ali, de
nova,
3 linhas
né?
de sapato. Super nova. E foi muito legal, foi uma experiência maluca, assim. Eu aprendi muito, porque realmente eu tive um nível de responsabilidade ali que eu nem tava preparada para aquilo.
Sim.
Assim, entra pro jogo, porque você vai ter que entregar, entendeu? Então foi muito maravilhoso.
Sim.
E aí, tem um resto aí que…
Sim, vem aí. Já vem, peraí. Ô, Queen, e você sendo capricorniana, né? A gente falando de todo esse processo que você passou. Você tinha noção que tudo isso te traria até aqui? Ou você não pensava no futuro?
Assim, eu sinceramente, hoje eu olho pra trás e eu acho de verdade, assim, que eu conquistei e fiz muita coisa que eu achei que eu não faria, assim.
Tá.
Conhecer lugares e projetos e tudo. Mas, como boa capricorniana, eu sempre gostei de me reinventar e de pôr desafios pra mim mesma.
Uhum.
Né? Você sabe bem,
eu
né?
Sei.
Então, assim, eu não sabia que eu faria tanto, mas eu sempre soube que eu faria muito.
Tá,
por conta
seria…
dos meus próprios desafios pessoais, entendeu? Que depois, consequências de boa capricorniana, acabaram alguns dando certo, outros não também.
E
tudo
parte.
Certo, mas assim, uma bagagem enorme, né?
Sim.
Mas assim, é isso. Eu acho que, na verdade, o que me trouxe até aqui foi esse jogo meu comigo mesma. Você sabe muito bem como é, né?
É.
A gente quer se pôr nesse lugar de conseguir.
Exato.
A gente quer
não
se pôr nesse lugar…
Não tem nada a ver com quem tá do lado.
De realizar.
A gente
não
a
é
gente.
Por ninguém.
Exato.
É por mim, tanto que até somos nossos piores inimigos, né?
Completamente.
É. Mas ao mesmo tempo leva a gente tão pra frente.
Sim.
Mas, exato, ônus e bônus, né?
É, um incentivo que a gente precisa equilibrar ali. Até onde tá sendo benéfico e até onde…
É isso.
É aquele momento que você, tipo, não consegue levantar da cama porque você paralisou com sua própria competição.
Exatamente,
e, né?
Exatamente. É complicado isso, a gente precisa saber equilibrar o pratinho certinho. É por isso que a gente agora trabalha muito na terapia,
é.
Né? Porque
não,
senão
não
a gente
não
fica
dá.
Louca mesmo, entendeu? É. Assim, o que, que falta pra você querer abraçar o mundo? Que mundo é
Exato.
Esse?
Exato, que mundo é
esse?
Você
precisa desse mundo mesmo? Você
Exato.
Já não tá tão feliz com tudo que você fez?
É, a gente
Ou
nunca
tudo
tá,
é,
né?
É tudo? Qual que é seu tudo, entendeu?
É.
Não precisa ser tanto às vezes, né?
Mas eu acho que a gente só tem isso porque a gente vive num mundo de comparação, no fim das contas, né? As redes sociais, elas vieram também pra incentivar essa… angústia até de olhar para o lado e falar, putz, nossa, fulano tá fazendo isso, isso, isso. Falando de profissão, tá fazendo isso, isso, isso. E eu aqui…
É muita glória e pouca conversa.
Exatamente.
Esse é o problema,
exatamente.
Entendeu?
E é o maior perigo, né? Porque esse fulano, para ele mostrar que ele chegou até ali, ele também já caiu,
nossa.
Levantou e tal, mas…
Pouca conversa.
É,
que
exatamente.
É triste, né? A rede social, ela une tanto, tanto. Imagina, a gente tá aqui hoje por conta de uma DM
Exato.
Que a gente trocou lá atrás, trocando, né?
Sim.
Mas ao mesmo tempo, ela afasta miles and miles, né?
É.
Então é difícil, assim. É por isso que a gente precisa trabalhar o tempo todo pra entender esse meio do caminho mesmo, né?
Sim, total. E Queen, tem uma coisa muito legal que você criou há 10 anos atrás, que foi o Fashion Day In. Num momento, assim, que no Brasil a gente não tinha aquele formato para um público tão específico. Então eu queria que você me contasse um pouco o que, que era esse evento, como surgiu a ideia, enfim, como foi?
Eu tinha 21 quando eu entrei na Daslu, 22 e meio quando eu criei o Fashion Day In.
Ah, que isso!
E foram foram 6 edições.
Tá.
Era um evento para 3 mil pessoas. A gente, na época, quis criar um evento. Era eu e a Carol, minha sócia, que é minha amiga até hoje.
Uhum.
É, 2 crianças pilotando avião. É muito louco,
gente,
isso.
Gente, total. E que avião, né?
E a gente fazia tudo, 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 tudo. A equipe era a gente, assim, era eu e ela. Era muito engraçado. E saiu, deu certo.
Sim.
Mas a gente criou um evento de moda, onde a gente queria fazer um evento de desfiles. Com marcas que não tinham, naquela época, a pretensão de estar no São Paulo Fashion Week. Que muitas daquela época hoje estão, ou já estiveram.
Uhum. Olha que legal.
É. E a gente queria fazer um evento onde elas desfilassem e no mesmo dia as roupas estivessem na arara. Então, o que a gente fez antes é o famoso sinal by now, que
Sim.
uma época foi, inclusive, implementado no São Paulo Fashion Week, né?
Sim.
Mas a gente não usava esse termo.
Exatamente.
E aí, a gente fez 6 edições, foi maravilhoso. Eu terminei, olha que loucura, como é uma aula, né? Eu terminei de pagar as dívidas desse evento…
Porque é isso, né? Tudo é investimento também, né?
Mas muito, amiga. Eu terminei de pagar as dívidas desse evento. Eu acho que, assim, de verdade, há uns 3 anos atrás.
Olha!
Era um evento muito caro de custo. A gente oferecia 100% da estrutura para as marcas.
Sim.
Imagina, a gente tinha os lounges da Elle, da Vogue. Desde o evento, a gente montava tudo aquilo. A gente fazia no MUBI. Era um evento enorme, assim. Imagina, tinha que pagar a ECAD, que era as músicas. Tinha que pagar a CT.
Tudo.
Amiga, era assim, uma coisa louca. E era só eu e a Carol. No dia, a gente contratava 20 estudantes de faculdade para ajudar a gente no back.
Sim. Mas e é um puta momento pra quem tá fazendo faculdade,
exato,
colocar
é
a mão na massa,
muito legal.
Né?
Tem gente que eu encontro até hoje que trabalhou com a gente no Fashion Day. Mas foi super legal. A gente fez o desfile do Marc Jacobs no Brasil.
Isso é muito chique.
Foi muito legal. Junto com a NK, também foi no Fashion Day. Então foi uma aula pra mim. Foi o meu primeiro contato com o mundo real, assim, de empreender. E assim, tava lá, né? Demorou pra pagar, mas a gente aprendeu.
Sim.
Foi mara, assim.
E tem uma coisa muito legal que você fala, que são as transformações no mercado que vieram a partir dele, né? Você falou do Sinal By Now, que depois foi implementado no São Paulo Fashion Week, enfim. Com o tempo, você conseguia entender que, putz, você foi pioneira ali, criando esse evento? Ou você não percebe?
Assim, eu sou muito orgulhosa desse evento, assim, de verdade. Eu lembro do quanto eu chorei quando o primeiro desfile começou, olha. Eu falei,
tá.
Não é possível. Mas assim, dizer que… não sei.
Ah, Queen, foi.
Ai, mas…
Quando você vê determinadas situações que aconteciam ali, que surgiram ali, sendo replicadas em outros eventos, significa, né?
É, talvez. É que às vezes a gente não se põe nesse lugar de… Será que eles viram pra replicar?
Olha lá, independente... a impostora, que a gente vai falar logo mais.
Mas mesmo que não tenha visto, realmente, talvez a gente teve essa sensibilidade que a gente falou lá atrás um pouquinho antes, né? Ainda que tenha sido um formato que não funcionou depois, né? Pro
line-up.
Pro
mas tudo é teste também,
exato,
né?
Mas foi muito legal, assim. Foi foda.
Demais. E você já tinha aí essa veia empreendedora desde sempre, isso é muito óbvio. E aí, teve algum momento chave que você detectou isso? Como você teve ali no Carlos Miele, de tipo, olha, eu sou boa aqui de apurar, reconhecer as coisas. Teve um momento que você falou, eu também sou boa empreendedora, sou boa em criar negócios.
Você sabe qual foi o primeiro momento? O dia que eu ganhei minha primeira mesada de R$20 e eu fui na 25 de março e comprei 20 relógios de… Não.
Ai, Queen,
10 relógios de R$2 coloridos e vendia na escola por 20 cada.
Gente!
Isso foi um sétimo sério.
Peraí, a gente tá juntando ali uma veia empreendedora e completamente capricorniana.
Completamente.
Que quer lucrar ali.
Amiga, eu ia na 25 de março,
gente.
Comprava reloginho e vendia no recreio da escola.
Olha que bom tá sendo essa conversa. Eu não
com
tinha a menor
anos.
Ideia dessa história.
E com 7 anos.
Então você já…
Muito louco isso, né?
Louco, louco. Isso diz muito, imagina.
Diz muito.
Na época pode ter sido uma coisa tipo, ai, olha que engraçadinho e tal.
E é engraçado que na minha casa eu nunca tive isso, assim… É até louco, assim, uma coisa que eu aprendi muito velho, uma educação… Muito velho é ótimo, né? Mas a educação financeira, pra mim, ela veio no susto.
Sim.
Sabe?
Eu acho que é importante você trazer isso, inclusive, porque no Brasil a gente não tem educação financeira se a gente não vai atrás ou precisa entender.
É muito louco, assim. Na minha casa, sempre teve uma responsabilidade pra valorizar o que a gente tem e conquistar o nosso. Isso sim. Mas a educação financeira de vamos poupar, vamos investir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nunca teve. Eu aprendi totalmente na marra pouquíssimos anos atrás, assim. Então, assim, foi muito louco, porque eu não vi ninguém fazendo isso, sabe?
Foi intuitivo.
Foi intuitivo total. E vamos lá, comecei a primeira lojinha lá com 7 anos.
Queen, eu tô chocada. vou comprar
muito
relógio.
Muito bom, né?
Vender.
E eu lembro do relógio até hoje, assim, muito engraçado. Ele era todo de silicone colorido.
Já tinha
colorido.
Um senso estético aí, você
já
acha?
Já tinha um hype ali, sabe? De olhar e falar, vai
isso daqui
vender.
Vai vender.
Eu amo
demais.
Muito bom, né?
Você falou do seu blog ali no começo, e eu queria voltar um pouco pra ele, pra gente entrar nessa questão de entender como que foi saber transportar aquela relevância do blog pras novas plataformas que vieram depois, tipo Instagram, Snapchat, sei lá, se você esteve em tudo isso, mas assim, você tá no Instagram lindamente com relevância. Como foi transportar transportar isso?
Ai, Lu, foi um aprendizado, né? Porque assim, ninguém soube fazer aquilo, né?
Sim.
Aconteceu, né? A gente foi aquela primeira geração de 2011, 2012, que... Imagina, 2012, eu acho que o Instagram lançou final de 2011, mas eram 3 anos de blog já quando lançou.
Uhum.
A gente já tava começando a entender que aquilo viraria uma profissão do futuro.
Sim.
Não existia, né? Mas como monetizar aquilo? Qual era a métrica? Também não existia.
Uhum.
E aí foi então que a gente foi entendendo que, na verdade, era sobre, não só sobre relevância, mas nicho também, né? E isso, na verdade, no fim, é imensurável, né?
É.
Pô, quando você fala com 10 pessoas que te escutam fielmente, cara, aquilo tem um preço. Você fala com 100, mas é sobre ser fiel àquilo. E a credibilidade é uma coisa que a gente constrói uma vez só na vida, né?
Uhum.
É o que a gente tem de mais valioso. É aí que a gente entendeu que tinha que valorizar a credibilidade.
Sim.
Né? Que é muito louco, porque por muito tempo ficou fechado em números.
Exatamente.
Mas quem te falou que 3 milhões de seguidores tem credibilidade?
Exatamente.
Sendo que 70% tá lá pra te gongar.
Nossa, e é doido, né? Porque quanto mais você cresce, mais pessoas gongando
é isso.
existem, né?
E aí começou o Instagram e a gente foi pra lá e a gente foi entendendo isso aos poucos e entendendo os números, né? Se eu vou cobrar isso, você vai rolar. Foi muito no, na sensibilidade.
Tá.
Você cobra, começamos pouquinho e vai vendo até onde vai. E aí você vai entendendo que, na verdade, a sua credibilidade valia muito.
Sim, exatamente.
Né? E valia mesmo, e revertia, porque também não tinham muitas, né? Hoje em dia é muito complicado, é outra história já, né? Mas naquela época tinham poucas, então a gente foi aprendendo na marra mesmo, assim. E, mas mesmo assim, eu entendi que, imagina, de 2011 pra 2017, a minha virada de chave mesmo foi 2017. Até lá era só brincando mesmo.
Tava ali, vamos,
totalmente.
Se rolar alguma coisa,
é isso aí.
Em 2017, você resolveu que viraria profissão de fato.
É, virou.
E ô Fran, o que mudou quando virou profissão, de fato? No seu dia a dia ali, na sua rotina, como foi?
Eu já tinha entendido que tinha virado profissão fazia bastante tempo, na verdade. Porque desde que eu parei o Fashion Day In, eu não trabalhei mais pra ninguém. Eu fiquei só, de fato, entregue às redes sociais pra trabalhar com as marcas e as colaborações que eu fazia. Mas pra mim, a virada de chave é muito louco. Porque a virada de chave, ela é, na verdade... Ela foi uma virada de chave na minha percepção. Que foi quando, de fato, eu consegui consolidar uma relevância que eu achava importante, na verdade, entendeu?
Tá.
Então, na verdade, assim, eu sempre trabalhei bastante, né, até 2017, mas na minha concepção, a minha chave virou em 2017, quando eu percebi que os trabalhos começaram a se tornar outros, entendeu?
Tá.
As conexões eram outras, a relevância que eu tinha até pra esse mercado de moda, pra essa galera da moda, virou outra. E foi quando eu consegui, de fato, ter mais dinheiro pra investir no meu próprio trabalho.
Uhum.
Porque eu sempre fui essa pessoa que eu nunca tive medo de investir. O que eu tinha, eu investia.
Sim,
meu primeiro
importante.
Blog foi o WordPress, feito à mão. Quando eu tive os meus primeiros 4 mil reais, eu fiz um blog desenhado pra mim. Que eu lembro que eu investi nisso naquela época. Era uma grana,
total.
4 mil reais em 2009.
Uhum.
Foi tipo pra assim, todo
um
meu
negócio
cofrinho.
Que a gente não sabia onde ia dar, né?
Exatamente, foi todo o meu cofrinho. E então, assim, tudo. Aí desde 2011, que as blogueiras faziam foto de celular no espelho. Eu sempre tive fotógrafo, sabe?
Ai.
Então assim, eu sempre tive esse mini investimento na minha própria imagem.
Sim.
O que dava pra fazer, eu fazia. Eu cansei de fechar publis muito grandes, tipo assim, de marcas renomadas, mas que talvez não tanto dinheiro.
Uhum.
Porque normalmente, quanto maior a marca,
menos
ela dinheiro
paga,
ela
viu,
tem.
Pessoal?
É, fica a dica aí. Mas assim, que eu investi nesses publis.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então assim, ela me dava X, meu público custou 3X. Mas por quê? Por uma questão de estratégia. Quem olhasse de fora falasse, uau, essa marca tá investindo tudo nela.
Uhum.
Então assim, muitas vezes eu fiz isso, sabe?
Sua construção ali
e
nas
foi
redes
uma construção
sociais,
que eu acho que as pessoas
identidade.
Demoraram pra entender isso, entendeu? E isso eu entendi muito rápido que aquele investimento me geraria 3 vezes o investimento que eu fiz, entendeu?
Sim.
Então eu comecei isso lá atrás. E essa foi a minha virada de chave, foi 2017. Foi aí que eu comecei a trabalhar com marcas muito grandes, tipo Bulgari, sei lá, Givenchy. As coisas, as maiores,
sim,
assim,
sim.
Sabe?
Aquelas que a gente olha e fala, nossa.
Eu lembro do dia que eu falei, meu Deus, meu sonho é trabalhar com a C&A. Porque eu quero muito também montar look acessível e mostrar que, cara, fica foda.
Sim.
sabe? Chegar nesse lugar. E aí, quando eu trabalhei com a CEA a primeira vez, eu falei, meu, cheguei, fiz.
Cheguei, é.
Sabe? Foi, eu não sei se pode falar marca, na verdade.
Pode, ah, pode, tá super.
É. Desculpa aí.
Mas se as marcas também quiserem anunciar aqui, tamo...
Exatamente. Fica, fica a dica aí, hein, CEA.
Mas, ô, Queen, é muito legal ouvir você falar isso. E o quanto a sua cabeça, por mais que a gente amadureça e tal, ela segue um mesmo raciocínio desde sempre, assim, né? No começo do podcast, você fala sobre enquanto as pessoas estavam usando o Y, eu queria usar X, porque você queria ter um diferencial. E aí, vou trazer um comentário aqui, que é... Acho que em 2019, quando eu ainda trabalhava na Condé Nast, a CEO, na época, um dia me pegou e falou assim, quem é essa Francesca? A gente não se conhecia na época ainda. Aí eu falei assim, olha, ela é essa produtora de conteúdo que tá revolucionando aí as redes sociais. Porque o que chamou muita atenção da Dani na época é que enquanto as influenciadoras estavam fazendo o look do dia, você tava criando editoriais de moda, sabe? Editoriais de beleza. Você tava olhando para um lugar que até então só as revistas faziam. E eu acho que a Dani me chama justamente nesse lugar de tipo assim, opa, temos um perigo aqui. Quando você passa a ser um veículo de fato, a coisa muda para o mundo editorial, né? E assim, você sempre teve esse olhar, é muito doido. Onde você tirou que você tinha que fazer editorial de moda?
Ah, eu sempre fui uma pessoa muito estética, assim, tudo, né? Sempre gostei de imagem bonita.
Uhum.
Coisas bonitas. O que é bonito para você? Não sei, mas o que era bonito para mim, eu sempre gostei muito. E eu percebi que eu tinha muito prazer em construir essa imagem.
Tá.
Sabe? E de me transformar em muitas.
Sim.
Entendeu? De ousar. Eu sentia que as pessoas estavam sempre no mesmo lugar, com muita pouca identidade, e eu gostava de chegar em lugares e me ver de formas que eu não tinha me visto antes.
Uhum.
É, 2019 foi quando eu platinei o cabelo.
Olha, sim!
Que foi quando eu resolvi começar a fazer esses conteúdos mais editoriais, que veio, inclusive, por conta do cabelo. E que foi uma mudança muito maravilhosa na minha vida. Mas foi isso, eu tinha esse prazer imenso. E foi quando eu comecei a ver que sobrava um pouquinho, eu falei, nossa, vou juntar com gente foda.
Uhum.
E vou fazer uma coisa muito maravilhosa. E eu fiquei muito, muito arrepiada quando você falou isso, porque por muito tempo eu senti, e sinto até hoje, que as revistas, elas podam muito.
Uhum.
Até quem faz direito, quem não faz, mas quer... E aí, eu ouvi um comentário desse, em uma época que eu me sentia tão pouco vista.
Sim.
Que hoje em dia, é outra história, já tô em
Sim.
outro lugar.
É.
Mas naquela época, eu lutava por isso.
Uhum.
Sabe?
Sim.
Pra ganhar mais esse espaço, entendeu?
Sim.
E aí, depois de tanto tempo, 4 anos, a gente escutar que, na verdade, assim, independente de ter sido valorizado ou não, a gente
estava
recebeu,
sendo
a gente,
vista.
A gente estava lá, é muito importante, assim, pra mim.
É.
Mas é isso, eu sempre tive um prazer, e esse prazer de construir imagem dessa maneira, ela ia totalmente contra a linha de raciocínio do Instagram.
Total.
A equação certa do Instagram, né? Aquela equação certa que, na verdade, não existe.
Sim.
Mas que tava todo mundo começando a ir pra aquele lugar do a foto mais natural, o momento real, menos montação, menos filtro,
Sim.
menos nada. Já que foi a hora que começou aquela transição. E pra mim, sempre doeu muito meu feed feio.
Uhum.
Doeu demais, assim. Eu prefiro sair do Instagram do que ter um feed feio.
Sim.
Porque é a minha linha de raciocínio.
E é importante você conseguir assumir isso e falar, tá tudo bem, eu vou seguir no que eu acredito.
Que a equação é nossa.
Exato.
E foi aí que
Olha,
começou
isso é
a grande
precioso.
Mudança de entender que eu não era refém daquela plataforma.
Olha, Queen.
Muito louco.
Sim.
E foi aí que tudo começou a mudar. Foi aí que a minha percepção de tudo começou a mudar. Até quando eu vou trabalhar com isso? Será que eu quero continuar trabalhando com isso? Já fazia
Exato.
Muito tempo, eu já tava desde 2008.
Exato.
A gente já tá falando de 2019, 2020.
É.
Foi a hora que tudo começou. Eu já era outra Francesca. Eu já tinha uma outra percepção de mundo.
Sim.
É muito louco isso.
É. E eu acho que essa sua movimentação também ditou os próximos passos das marcas passarem a de querer como influenciadora muito num lugar criativo do que propriamente vender um produto, né?
É.
E isso também é muito legal que volta no que a gente estava falando
no
do
poder
blog,
da imagem.
Você conseguir um outro emprego e tal. Então você foi
também
transformando
isso.
O que era influência e tal.
É isso.
E eu queria saber como que é a sua relação com as redes sociais hoje.
Então, hoje eu lido com ela de uma forma totalmente livre, assim, eu não trabalho mais pro Instagram. Mas ao mesmo tempo, é uma relação muito real e verdadeira. Eu tô lá quando eu quero estar.
Uhum.
Eu posto o que eu acho legal, da forma que eu acho, independente se vai entregar mais ou se vai entregar menos. E de coisas que eu realmente gosto. Então assim, uhum, pra mim virou, se tivesse uma definição, é sobre verdade. Eu posso ficar um mês sem ter uma foto nova no feed. E na, sim, verdade, se eu entrar agora, talvez faça uns 15 dias. Eu não tô todo dia nos stories. Então, sim, pra mim, é muito sobre verdade, assim. Tem que ser verdadeiro aquilo. Se eu tô afim de abrir ali, eu falo. Se eu tô com alguma coisa legal pra mostrar, eu mostro.
Não,
sabe?
Fica forçando.
Se eu tenho um parceiro que eu amo, que faz sentido estar comigo, tá, hoje, ele vai aparecer. Se, sim, não, eu não forço mais. Eu não, sim, sou mais refém das redes sociais,
sim,
entendeu?
Sim.
Não sou.
E eu queria saber como que é a atuação da sua marca nas redes sociais. Existe uma diferença de presença na internet entre você e a sua marca?
Olha, existe totalmente uma diferença. A minha marca, ela é muito embrionária, né? Na verdade, ela tem um ano e 6 meses, assim. Então, assim, até agora, o Instagram da minha marca, ele é limpo, ele é polido, ele é estético, ele é lindo, ele é. Mas ele é um grande experimento.
Tá.
Eu ainda tenho muito pra melhorar ele, assim. Eu tenho… Me falta tempo pra ainda conseguir rodar todos os pratinhos que eu preciso pra pôr tudo no lugar ali. O Instagram da marca é um deles ainda, mas ao mesmo tempo, ele tem uma coisa muito inteligente que foi o seguinte. As pessoas, ainda que elas esquecem que eu sou formada em moda e etc e tal, quando eu lancei a minha marca, ela ficou muito vinculada a mais uma marca de blogueira.
Tá, entendi.
Porém, por quê? Porque muitos influenciadores aproveitam do engajamento deles e da potência,
sim,
deles para criar um produto.
Sim.
Por que eu tô falando isso? Porque na verdade eu criei um produto que sou eu. Que não sou eu, Francesca, mas a estética é muito eu.
Exatamente.
Então, eu não preciso estar com a cara carimbada no Instagram da minha marca pra ser muito claro que é minha.
Nossa, de jeito nenhum. Você olha, você fala, isso daqui é da Francesca.
Exato. Então, ao invés de eu criar um produto que eu preciso ser a cara dele, eu, na verdade, tenho um produto que é a minha cara. Você entendeu?
Sim. Não, super. E eu acho que isso é uma dica super importante, inclusive, pra quem pensa em abrir um negócio, né, assim.
Então, pra mim, foi muito isso, assim. Então, assim, eu tenho 2 Instagrams, né, a marca e a Francesca Pessoa Física. Eu tô nos dois sempre, mas muito natural no da marca, querendo ou não. Porque é isso, porque eu não tenho a necessidade de estar carimbada lá o tempo todo, entendeu?
Sim.
E eu acho isso muito real, até.
Sim.
Mais leve, mas assim, nossa senhora, o Instagram da marca ainda tem muito pra melhorar. Até porque assim, eu acho que tem que ter uma humanização muito maior do que tem hoje. Ele é tão limpo, tão estético, que também eu acho que ele, né, afasta um pouco as pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que pra gente construir tudo isso, eu preciso muito saber quem é meu consumidor.
Sim.
E não tem como saber antes de um ano de verdade, entendeu? Então é tudo uma construção.
Nossa, um ano e 6 meses
é
parece uma
pouco.
Vida, o Queen.
Parece que eu esqueci um zero, né?
Exato.
Parece que eu esqueci um zero, mas eu acho que é isso, assim. E tá, é real.
Sim, sim. E o que te motivou a criar, Francesca?
15 anos, né, de online. Nesses 15 anos, eu tive acesso a muita coisa. Eu vendi muita coisa. Eu trabalhei com muita marca. Eu vi muita roupa. E numa transformação de estilo, de vida, de como mulher mesmo, eu comecei a perceber que aquilo deixou de fazer sentido. Que muita coisa que eu consumia por pura tendência saía muito rápido.
Tá.
E que no final, as peças mais básicas eram sempre as que eu queria continuar.
Uhum.
E foi então que eu tive um clique de perceber que as peças básicas em todas essas marcas, elas eram vistas como coadjuvantes, quando para mim elas eram principais. Mas ainda assim, transformando elas em principais com truque de styling e tudo, eu via que elas não tinham a devida atenção, porque elas estão lá para complementar uma coleção e não para ser sobre elas.
Uhum.
E como aquilo passou para mim a fazer muito sentido, porque na verdade eu queria essas peças para ficar no meu armário,
sim,
e não para elas circularem rápido, eu falei, pô, tem um gap aí, entendeu? Eu quero fazer essa roupa para mim.
Super.
E não tem. E assim, a gente fala de uma camisa branca, ah, é simples uma camisa branca. Mas assim, a camisa branca simples é essa que é tida como coadjuvante. Quando você para desenvolver a camisa branca com todos os detalhes, que quando você veste, ela vira a camisa branca. Estrutura de ombro,
sim,
pé de gola, tamanho de punho, o botão.
Tanto é que você tem vários modelos de camisas brancas.
Exatamente.
Na sua marca, porque elas têm possibilidades infinitas,
é,
né?
É isso. E aí, quando eu comecei a desenvolver ela, eu falei, é esse tipo de marca que eu quero. E eu quero uma marca que seja inteligente, que tudo se converse.
Sim.
Tanto que assim, hoje eu tô com um vestido e uma calça.
Eu ia te perguntar.
Você entendeu? Então assim, toda hora é sobre isso. É sobre a inteligência de saber usar, de poder usar a peça de várias formas. É. Em
que você
vários
usaria
momentos.
Esse vestido
sozinha,
sem nada,
de salto ou de tênis.
Exato.
Você entendeu?
A calça com uma a camisa, calça com a camisa, qualquer outra coisa.
E blazer. É.
Total.
Então é sobre essa inteligência que pra mim começou a fazer muito sentido e deixar de fazer sentido tantas outras, entendeu?
Sim. Sim.
E aí foi quando eu comecei a criar a marca.
Demais. E o que ninguém conta sobre empreender?
É, o que ninguém conta é que ninguém conta.
É.
Né?
É.
É pouca conversa. Se você para pra conversar com as pessoas, a grande maioria tá no mesmo barco.
Sim.
Mas
as pessoas
ninguém
não
conta.
Conversam. É.
Mas o que eu diria pra, de verdade, assim, pra… Para as pessoas, é que o que ninguém conta é que quando a gente começa, a gente se prende tanto aos erros do passado e tanto na expectativa do futuro, que a gente curte muito pouco as vitórias do presente.
Tá, saber celebrar, né?
Sabe?
É
então,
importante.
Assim, hoje eu vejo que eu fico muito consumida com aonde eu quero estar e com todos os erros que eu preciso ajustar, que eu às vezes paro e não celebro tanta coisa que aconteceu em um ano e meio, tanta coisa, assim, eu fico arrepiada de novo aqui de falar, porque assim, é sinistro, é muito louco, assim, aconteceu, eu já estive em muitos lugares, muita gente já usou, é uma coisa assim, muito absurda, sabe, e quando eu vejo, eu falo, nossa senhora, parei pra me dar parabéns, ou pra parabenizar todo mundo que tá comigo, assim, é difícil.
Tá sempre pensando, tá, e agora? E
então,
o próximo?
A maior coisa que eu posso falar, assim, a maior dica que eu posso dar é, de fato, celebrem, vivam o presente das conquistas da sua marca, porque…
Demais.
É, porque senão, o que sobra?
Exatamente, o que
sabe?
Que sobra?
Porque é uma entrega muito grande,
tá aplaudindo
assim.
Aqui, o bastidor tá aplaudindo.
É verdade.
Que demais. É isso, Fran. E como Francesca marca, você fez um projeto maravilhoso com a Latam esse ano. Que além de fotografar a campanha no hangar, que isso já foi surreal… Né? Você também fez um moletom com estampa exclusiva para quem fosse viajar de executiva ali num novo destino da Latam. E aí, o que eu queria trazer aqui é, sendo uma empreendedora de moda, qual que é a relevância de criar colaborações com marcas de outros segmentos, sabe?
É isso. Tem duas coisas que, quando eu comecei a pensar nas primeiras collabs que eu gostaria de fazer, a primeira coisa que eu pensei foi: vamos fazer qualquer coisa que não seja moda.
Isso é muito interessante.
Qualquer coisa, porque é muito fácil assinar uma linha de óculos, é muito fácil assinar uma linha de sapato. Mas aonde eu vou pegar a surpresa ali?
E expandir, de fato,
E expandir,
fato,
porque
né?
A collab não é só a união de duas marcas, é a união de dois mundos.
Sim.
Né? É pegar o funil da Latam e unir com o funil da Francesca, que no final das contas, é o lifestyle da Francesca. Sabe? Então assim, eu tentei ao máximo, e eu tento muito, mas é muito triste, porque o Brasil é muito pouco aberto para criar coisas novas. E a Latam foi muito legal, porque eles são uns parceiros meus de longa data, desde a época que eu trabalhava fielmente como influenciadora.
Amo, fielmente.
Fielmente. 100% dedicada. Mas eu tenho uma grande amiga que trabalha lá dentro, que foi consequência, essa amizade foi consequência do meu trabalho. E aí eu liguei pra ela e falei: posso te dar uma ideia louca? Assim, eu tô só jogando, porque eu sempre aprendi com a minha mãe que o não eu já tenho.
Isso.
E aí ela falou: pode. Eu falei: meu, tô doida pra fotografar a coleção de inverno na pista. Aí ela falou:
A ideia é louca.
Ela falou: Fran, não, ela é boa, porque ela é tão doida quanto eu. Quanto a gente, na verdade.
Sim.
Ela falou: vamos fazer. E aí, a gente fez a partir dessa ideia da campanha, que a gente tinha três Boeings parados na pista de Guarulhos.
Isso é surreal.
Foi uma loucura,
surreal.
Assim. É, a gente falou: vamos fazer um moletom exclusivo e vamos fazer essa ação com as business.
Foi
e foi muito legal. E o moletom ficou lindo, foi super legal.
Nossa, eu ia ficar doida se eu entrasse no avião. Já tô indo viajar, que é um prazer,
e
né?
E aí, de repente, você
aí
vê…
Aí entra, tem um moletom daquele.
É, o moletom era lindo. As pessoas pediram pra comprar, não tinha. Foi muito legal, assim, é muito legal. Aí você vê o poder do marketing e da estratégia quando você une dois mundos que não tá tão fresco na cabeça das pessoas,
exatamente.
Entendeu? E é isso que eu queria fazer, e é isso que eu quero fazer. Mas aí, a gente monta projetos, são poucas as pessoas que compram. E a gente vê lá fora, tanta abertura de marcas grandes, uhum, como uma Latam,
sim,
abrindo para marcas emergentes, menores, que estão ali em ascensão, que tem ali o seu lugar, que tem ali seu lifestyle muito marcado, sabe? E aqui é complicado, mas a gente segue tentando, né? Eu já tô com novos projetos e novas ideias para.
Ai, vem, 2024. Dá um spoiler aí.
Ai, não,
Queen.
Não dá, né?
Só porque eu ainda nem. Né?
Mas é isso, é sobre unir moda com outros
com
segmentos.
Com outros segmentos, isso é muito legal. É, e quando a gente fala desse trabalho criativo que você faz na marca, a gente pode dizer aí que é uma visão muito ampla, né, do negócio. Porque você precisa conseguir pensar além do produto. Eu digo, você precisa no que você se dispôs a fazer aí, né. Você, criando esse projeto com a Latam, claramente você pensa além do produto. Então, onde você busca referências para fazer esse tipo de projeto? O que, que você lê? Como é a sua rotina? O que, que você pesquisa?
Nossa, assim, como uma adulta com TDAH descoberto recentemente…
Olha…
Na verdade, não, sempre soube, mas assim, tratando
sim,
há pouquíssimo tempo…
e levando a sério
e levando
o tratamento.
A sério, eu sempre comecei a ver 300 coisas ao mesmo tempo. Mas assim, o que me pega mais mesmo é o comportamental. Eu amo ver as pessoas na rua. Eu amo ver. Para mim, o aspiracional é o que dita muita coisa.
Sim.
Então, assim, lógico, pesquiso, vejo. Para ser diretora criativa de qualquer marca, a gente precisa, né, estudar a fundo a raiz do negócio. Mas eu acho que quando a gente olha 360 para tudo que não é moda, mas é comportamento, eu acho que a gente tem ativa a nossa sensibilidade muito mais do que vai vir, está para vir ou vai vingar, entendeu? Do
sim,
que, de fato, ficar só estudando desfile. Óbvio que vejo, sim, vejo desfile, óbvio, pra caramba. Estudo muito cases de negócios, sem ser de moda, inclusive. Então, assim,
importante.
WWD, que é um site maravilhoso.
Uhum.
O BOF, que é toda hora, né, o Business of Fashion,
sim,
eu olho direto. Mas, assim, pra mim, o grande negócio tá em estudar as pessoas. E, principalmente,
legal,
aproveitar as viagens pra isso, que eu, né, adoro.
Sim.
E eu me jogo em vintage, né? Porque eu sou uma grandíssima entusiasta dos anos 80, né? Então, assim, eu amo ver modelagem,
sim,
e acabamento e tudo dessa, sabe?
Sim,
então,
super,
tudo isso, pra mim, eu acho que é uma união de coisas.
Sim.
Até porque, pra gente construir bem a marca, a gente precisa ter a mulher da marca muito fresca na nossa cabeça, quem é ela, né?
Sim.
E eu acho que tudo isso ajuda a moldar, sabe?
Total. Eu tô te ouvindo falar e eu tô pensando que toda vez que você vai pra Semana de Moda de Paris, eu falo, ai, Queen, mas por que que você vai de novo? E tá aí a resposta. Quando você vai na Semana de Moda, você não exatamente tá ali no desfile,
não,
mas
zero,
você tá nos brechós.
É
você
isso,
tá fazendo toda essa pesquisa e agora que me caiu essa ficha.
É isso, eu sempre aproveito a Semana de Moda pra,
sim,
fazer pesquisa, porque é uma época, primeiro, de conexões valiosas.
Uhum.
Eu acho que é isso que eu sempre falo pra todo mundo que fala, vale fazer Semana de Moda?
Sim.
Se você estiver falando e pensando em só sentar no desfile, que é maravilhoso, mas hoje o acesso é cada vez mais difícil, eu diria que não.
Sim.
Mas se você está disposta a fazer conexões maravilhosas e estudar o comportamento de tudo que está acontecendo ali ao mesmo tempo, é muito valioso.
Sim.
Então, por isso que eu tiro essa semana sempre para fazer essas conexões e esse estudo, sabe?
Demais. E o Queen, falando um pouco de saúde mental, já que falamos sobre muito que você é, você consegue descansar?
Você consegue?
Não, né?
É que eu acho que assim…
Não, às vezes meu corpo pede.
Então,
mas eu vou até o meu limite.
É.
Tá errado.
É só contar no Einstein já, né?
Exatamente.
Mas então, eu acho que conseguir descansar… Tentar descansar e conseguir descansar, existe um penhasco, né? No meio do caminho. Mas eu tenho tentado… Queen, cada vez mais tentar encontrar atividades, porque na verdade eu só descanso a cabeça, é muito louco isso, enquanto eu faço atividades que eu consiga me desconectar de fato. Quais são elas? Quando eu tô fazendo show ansiedade.
Sim, exato. Não, eu total também.
E quando eu tô cozinhando, pra mim são duas coisas,
olha,
que eu desligo a mente. Todo o resto eu posso tirar pra fazer. Massagem uma vez a semana, se eu
você
puder.
Você vai estar pensando.
Eu tô pensando
em
que o
coisa,
ovo da geladeira tá acabando,
tá,
que eu preciso responder o WhatsApp do saque, porque tem uma cliente insatisfeita.
Uhum.
Eu não consigo. É muito maluco isso. E é muito triste, porque ao mesmo tempo você começa a entrar num círculo vicioso onde você tá se cobrando que você precisa descansar, e enquanto você tá se cobrando, você tá pensando tanto que você precisa descansar que você não tá descansando.
Exatamente.
Né? Então eu acho que é sobre isso, assim, levar na análise o tempo todo e tentar cada vez mais mais focar e destinar tempo para essas atividades que você consegue desligar, sabe? Sim. E ter boas noites de sono, né?
Sim, é.
Que também já vai também, nossa. Nada contra, né? Mas tá nadando contra.
É verdade.
Mas é difícil demais, né?
É muito difícil.
Eu acho que é o grande problema da nossa geração. Ainda mais que eu venho de uma profissão, né? Agora que eu tenho a marca, eu tô focando muito nela ultimamente. Mas nos últimos 10 dias, como influenciadora, não há descanso. Se você tá de férias, você tá trabalhando.
Exatamente.
Se você tá viajando a trabalho, você tá trabalhando. E se você tá em São Paulo, você tá trabalhando. Sim. Então, assim, não tinha, faz muito tempo que eu tô muito condicionada a trabalhar com o celular. Sim. Então, não tem motivo, não tem tempo de descanso. Eu viajo pra fora, isso aqui é um conteúdo. E foi uma hora que eu vi que eu tava consumida.
Sim.
Só que até você perceber que você se consumiu e você conseguir se realinhar pra desconsumir, é muito difícil.
É.
Você tá totalmente condicionada àquilo.
Nossa, eu entendo perfeitamente. A gente foi agora pra Nova York, era férias. E eu já, capricorniana, eu já tinha ido com uma lista de conteúdo que eu queria fazer pro meu Instagram. E aí, foi muito doido, Queen, porque eu tava muito cansada e eu precisava muito daquelas férias, assim. Nova York até foi a escolha, porque é um lugar que a gente já conhece muito bem. Então, a gente não precisa fazer tudo, entendeu? Não precisa, não tem cobrança.
Não tem aquela pressão,
não,
né?
Tem pressão.
Eu preciso viver aquilo.
Exatamente. Não tem pressão. E aí, quando eu pisei lá, meu corpo, eu senti, veio no meu corpo, assim, que não, você não vai fazer o conteúdo como você estava planejando. Eu fiz todos eles, ainda não postei. Mas pra mim já foi um descanso tão grande e absurdo. Por mais que eu tenha me preocupado em fazer esses conteúdos, não ter o compromisso de ficar mostrando pras pessoas em tempo real o que eu tava fazendo, onde eu tava indo, que dica eu queria dar, aquilo pra mim foi inacreditável. Só um detalhe que eu resolvi mudar ali já me fez descansar.
É, eu acho que quando a gente… O que eu aprendi, que a única forma de fazer eu desligar nas viagens foi aceitar que elas não teriam publi.
Sim.
Porque também, se a gente tem publi lá no meio, aí é ladeira abaixo, entendeu? Então, assim, por exemplo, a última semana de moda que eu fiz, eu não levei um único publi. Porque eu falei, não é sobre isso.
É verdade.
Então, acho que também é uma… Você tem que se condicionar, também mudar os pequenos hábitos que te tiram de eixo, sabe?
É. Você deu o exemplo do publi, eu acho que pode se encaixar pra qualquer outra profissão. É que, às vezes, quando a gente viaja ou faz qualquer coisa que tá fora da nossa rotina, a gente quer aproveitar pra fazer uma entrega diferente do que a gente já tá fazendo, né? Então, você vai se enfiando mais trabalho.
É isso.
Porque você quer fazer um negócio diferente.
É, você quer levar as pessoas com você, né?
Não vale a pena.
Você quer levar. Tem tanta gente que, assim, que adoraria estar lá, né?
Sim.
Então, assim, pô, quero apresentar também as coisas que eu gosto.
Sim.
Ou até pra dar pras pessoas também dicas boas pra quando elas forem,
exatamente,
né?
Exatamente, então, assim, é esse o pensamento.
É isso, você tá sempre devoto às pessoas que estão com você. Porque, na verdade, a gente tem que ser mesmo,
exato,
né?
Exato, porque senão precisa existir essa
exato.
Troca.
Exato, então
senão,
você chega nesse lugar
sentido, tá ali.
Que você meio que paralisa, né?
É, total. Mas, ô Queen, agora falando muito particularmente, assim, você é aquela amiga que a gente tá numa mesa conversando e tal, aí eu falo, nossa, Fran, tô pensando num projeto XYZ, uma coisa super embrionária ainda, super um pensamento. Passa 10 minutos, gente, é muito engraçado. A Fran fica meio quieta, assim, tal. Passa 10 minutos, ela vem com um projeto pronto, assim, tipo, anota aí. E começa a vir com várias ideias.
Faz isso,
tal.
Faz aquilo, faz aquilo isso, outro, você tem que fazer
tipo,
desse jeito.
Maravilhoso, assim, o plano, a estratégia inteira montada. E teve uma vez que eu falei pra ela, eu falei, Queen, vem tão fácil assim, pra você vem também, né? Quando são suas coisas, vem fácil. Aí você falou, óbvio que não, né? Pros outros,
eu
entrego isso daqui, pra mim, não. Então eu queria saber o que você faz quando a síndrome da impostora bate.
A síndrome da impostora bate todo dia, né? Parece que a gente divide a cama, né? Às vezes, é muito louco. Tem épocas muito piores, tem épocas melhores. Mas, inclusive, eu tava até comentando com você no elevador hoje. Eu falei, Queen, quando você me convidou pro podcast, eu parei e falei, mas o que eu vou dividir com ela?
E olha o tanto de coisa
que você fez. Que eu tenho pra contar pra essa galera? Tipo assim, quem sou eu na fila do pão, entendeu? Pra falar alguma coisa relevante, sabe? E então, assim, essa foi a primeira coisa. Mas vamos lá, por que eu dou tanta ideia pros outros e pouca coisa eu consigo executar? Por quê?
Não, você executa, pera
Não,
lá.
Tá. Olá, de novo. Eu executo, mas pros outros é mais fácil, por quê? O medo paralisa, né?
Muito.
Então, é muito mais fácil dar ideia pros outros, porque quem precisa dar o primeiro passo
São
os outros.
Exato.
Então, por que que pra gente, pra mim, é tão difícil? É isso, né? O medo de errar, às vezes, é maior do que a vontade de tentar.
Sim.
Então, acho que é por isso que pra mim é sempre… E eu sou essa pessoa mesmo. Eu adoro, eu sinto… Eu quero muito o sucesso das pessoas que estão na minha volta,
isso,
sabe?
Isso é muito lindo.
Então, eu adoro sentar e falar, meu, faz isso, dá aquilo. Às vezes eu dou ideia que tava pra mim, mas que eu sei que já no fundo eu não vou executar mesmo, né? Então, vamos ver se alguém vai fazer bonito, entendeu? E eu acho que é meio isso, assim, por isso. Mas a síndrome de impostora tá todo dia aí. E essa é a maior prova. Como dou ideia pras outras pessoas.
Ideia boa.
E várias vezes eu fico ali na parada, porque eu não quero entrar em nada pra fazer mais ou menos.
Sim,
sabe?
Exatamente. Tem isso também, né?
E
esse
isso.
Nosso perfeccionismo
ou mais
também
ou menos pra quem?
Trava.
Sabe?
Exato.
Pra muita gente, aquilo é tão legal e você tá deixando de fazer tanta coisa porque você quer fazer daquele jeito que só você vai ver, entendeu?
Exato.
E é triste, né?
É muito triste.
Mas é isso. A grande verdade da terapia tá aí uma vez por semana, toda quarta-feira.
Eu tô saindo daqui direto
indo pra
ela.
Exato.
Ô, Queen, o que você faz quando você tá sem criatividade?
Ah, e tem várias vezes, né? Tem muitos momentos como esse,
trava.
Né? Eu aprendi a aceitar. Eu aprendi a aceitar que os criativos não são máquinas.
Exatamente.
É muito complicado isso. Porque às vezes a gente entra num flow que a gente precisa criar, 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 executar, executar, executar. E não dá. E quanto mais a gente entra nesse flow, menos a gente faz. Porque a gente não tá conseguindo e a gente tá se cobrando conseguir.
Uhum.
Então, eu tenho entendido que a melhor forma é recuar, ver coisas que, né, me inspirem de outras formas e viver coisas que me inspirem de outras formas e às vezes até só descansar.
Exato.
Mas só de ter a percepção real ali comigo mesma de que não somos uma máquina criativa, eu já relaxo. E eu acho que quando você relaxa, você volta pro eixo, entendeu?
Sim.
Então é muito sobre autoconhecimento ali,
total.
É sobre aceitação. Né?
Total.
Porque é difícil aceitar, mas é isso. E a gente tá pegando tanta coisa ao mesmo tempo que não dá pra parar. Não tenho esse tempo. Tem que ter, né?
Tem que ter, não tem jeito.
Tem que ter.
E sendo uma boa perfeccionista, né? Eu queria saber como que você lida com os erros.
Não lida, né? Lida. Você lida com os erros? Não, tô brincando.
Embaixo do tapete
Exato.
E vai que vai.
Queen, odeio errar. Odeio errar. Eu me cobro muito errando. Eu tento ao máximo, assim, odeio errar. Mas a gente só evolui errando também, né?
Exato.
A gente só chega em lugares melhores e maiores errando ou aceitando.
Total.
Né?
Total.
Então, é isso também. Gente, façam análise.
Resumindo.
Resumindo, façam análise, gente. Porque é muito sobre isso, entendeu?
Sim.
É sobre aceitar e entender. Pô, só tô aqui hoje porque errei tanto,
Exato.
Sabe? E é isso, eu tô nesse um ano e meio de marca. Assim, não sei nem… Eu tenho um bloco de notas no meu celular que chama Perrengues. Que eu anoto todos os perrengues que eu tive e todos os erros. Não todos, né? Mas assim,
Sim.
só essa semana teve um monte que não entrou, né? Mas é sobre isso, porque só assim, né? A gente
só
vai conseguindo
assim.
Pôr as coisas no eixo, a vida no eixo, né? Aonde você quer estar… Pra não, né,
pra não
acontecer essas coisas de novo. Tipo, estar melhor, né? Então é só
Sim.
sabendo que não deu certo pra chegar lá, né?
Exatamente.
Mas odeio. Odeio, sofro. Me corrói, assim, drasticamente. O perfeccionismo tá gritando.
Mas eu também acho que o erro é o melhor aprendizado, assim.
Totalmente.
Porque em vários sentidos. Porque você olha aquilo, e a gente que não gosta de errar de fato, você olha e você fala, eu nunca mais vou repetir esse erro.
É
tipo, não tem possibilidade
de
fazer isso de
honra.
Novo. Exatamente, não tem possibilidade. Então você aprende.
É exatamente
né?
isso.
É muito doido.
É muito doido.
E ô Queen, pra finalizar o programa, a gente sempre faz um bate-bola jogo rápido. Vamos lá. Sua família entende o que você faz?
Eu não sei se entende, mas eu tenho certeza que admira. São dois lugares.
Isso.
Eu acho que assim, no final das contas. É pra responder? Ou,
é que eu
tipo
sempre
assim...
faço isso, pode falar.
Tá. Porque, o que eu acho? Eu acho que eles admiram, mas eles não têm ideia da dimensão.
Olha!
Da dimensão da quantidade de gente, do
Sim.
trabalho que isso dá, do quanto isso custa.
Total.
Sabe, da dedicação e a entrega, de fato, que é. Pra fazer tudo aquilo acontecer, entendeu?
Sim.
Mas eu acho que hoje eles admiram muito, até porque eu fui a primeira que bati de frente de querer estudar moda, né? Um pai que é engenheiro civil e que achou que nunca… isso seria uma profissão.
Sim, tinha, né, que ser o tradicional ali, né?
É isso. Mas a minha mãe se tornou joalheira, a minha irmã é arquiteta, uma outra irmã trabalha com noiva. Então, em algum lugar, a estética se encontra.
Sim.
Mas em questão de entrega e dimensão do negócio, eu acho que elas não entendem.
Olha,
mas elas admiram.
Eu me identifiquei muito com essa sua resposta, porque recentemente em Nova York, inclusive, eu fui conhecer o Dapper Dan, que era uma pessoa que eu já tinha entrevistado e que pra mim era um ídolo, assim, na moda e tal. E aí eu postei e as pessoas repostaram, ficaram felizes, naná. E uma amiga da minha mãe encaminhou pra minha mãe e falou assim: nossa, que demais, fez um elogio ali. E a minha mãe me mandou uma mensagem falando: Lu, eu sei que você é muito boa no que você faz, mas quando eu recebo esse tipo de mensagem de uma pessoa que eu acho que não tá nem te olhando, eu percebo que eu não tenho ideia de quão grande você é, sabe?
É.
Ela falou, eu fico muito perdida até, porque eu sei que você é muito boa,
mas
eu não sei
fundo,
o seu tamanho,
né?
Exatamente.
Eu acho que é exatamente isso. Até numa questão até de cobrança, de presença, dessas coisas. Porque assim, se entendesse de fato a real entrega e demanda que aquilo é,
exato,
talvez entendesse que às vezes a falta de tempo ou de presença ou de, né, é por conta disso também, entendeu?
É.
E eu sinto esse lugar um pouco, assim. Mas
eu tenho priorizado muito essa parte da cobrança, o meu descanso, assim.
É isso.
Porque antes eu, putz, ai, agora eu tenho que fazer o papel com a família. Esse agora eu tenho o quê?
Fudeu.
Estraga tudo. Mas é isso, estraga tudo. Então
é porque
eu tenho
valorizado. Não sobra nada. Eu acho que a gente tá… É muito louco. A gente tá num flow de trabalho tão grande que a hora que sobra, a hora que a gente consegue de fato se permitir fazer nada, eu quero me jogar na cama.
Sim.
E assim, não quero fazer nada, eu quero descansar, eu quero tentar descansar.
Uhum.
É isso, entendeu? E é difícil para quem não tá ali vivendo esse outro lado da moeda, entender, às vezes ela soa como descaso.
Exato.
Mas é que não
sobra
nada.
Até pra amizade, pra todos
pra
os tipos de relação, né? Mas voltando aqui pro nosso bate-bola.
É, o bate-bola que durou 12 horas.
O que é liberdade para você?
Cara, liberdade para mim é poder ser fiel às minhas escolhas. Ai, é poder ser fiel às minhas escolhas, Lu, na verdade, sabe? É poder arriscar.
Uhum.
É, sei lá, eu acho que é se desprender do julgamento alheio.
Nossa, o que é muito difícil.
Né? É. O que é muito difícil.
Muito difícil.
E eu acho que isso é a maior liberdade mesmo. Porque a gente tá sempre preso ao que as pessoas querem que a gente seja e não o que a gente de fato é.
Sim.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que a minha maior liberdade é poder ser.
Um livro ou qualquer tipo de conhecimento que fez diferença na sua trajetória profissional.
Tá. O livro que me marcou muito foi um livro antigo, do Gianni Versace. Eu tinha muito pouca idade. Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. E foi quando eu vi aquela mulher, aquele power dressing dos anos 80, 90, aquela quantidade de acessório. E eu olhei e falei, uau,
sim,
eu acho que é disso que eu quero
demais
brincar. Sabe?
Sim.
Eu acho que ali foi um livro que me segurou, me marcou muito. Mas assim, aí quando eu já vivi esse universo, eu acho que tem muitas revistas. Eu sempre fui muito da revista, por conta desse meu TDAH, que eu sempre não me senti tão presa a livros, porque eu não conseguia.
Tá.
Então, eu sempre fui muito visual.
Uhum.
E aí, ó, nossa, milhares de revistas antigas, né? The Face, ID, Vogue Japão, aquela época. Nossa, tanta coisa boa, né? E eu era aquela que recortava e montava, entendeu?
Eu fazia um mood board.
Mas o livro, pra mim, do Gianni, putz,
que legal.
Marcou. É.
Gostei de saber. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
Hoje, verdade.
Show.
É, uma verdade.
É. Qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira?
Peraí, deixa eu pensar. Essa foi?
Essa é. Eu faço umas perguntas aqui que se alguém fizesse pra mim, eu ia ficar, tipo, você tá brincando, né?
Ai, posso fazer uma mistura?
Vai.
Eu faria um feat de Penélope Cruz com Kim Kardashian.
Meu Deus, eu ia falar Penélope Cruz. Eu te conheço. Eu ia. Eu falei, não, deixa ela falar.
Eu ia fazer um feat, amiga.
Olha, ia ser tudo. Primeira fase uma, segunda fase outra,
eu faria,
né?
Exato.
Tipo, olha,
uma
muito
Penelope
bom.
Penélope Cruz com Kim Kardashian.
Muito bom.
Muito bom. Bom,
amei,
né?
Amei.
Pronto,
amei.
Aí. É
Queen,
isso.
Obrigada. Foi muito
Ai,
especial.
Ai, Queen do céu.
Foi muito especial.
Que loucura.
Você gostou?
Nasceu.
Nasceu, exato, nasceu. Mas uma coisa que você faz muito bem,
foi
falar.
Foi muito especial, foi muito especial. Eu queria te agradecer,
também,
te amo muito. Só isso que eu queria
também
falar.
Te amo.
Gente, obrigada,
obrigada,
tá, por ouvir até o fim.
E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.